11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A seleção do Tite já saiu da Copa, mas o 11 minutos não. Estamos firmes e fortes nas semifinais do Mundial da Rússia. E todo dia convocamos aqui comentaristas para falar das notícias da Copa do Mundo. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho. Se nós estivéssemos transmitindo pelo YouTube, você veria que o Gesiel está vestindo uma belíssima camisa bege aqui no Conexão. É isso aí, Gesiel.
Para combinar com o seu paletó bege aqui também, né?
Ó, aí portanto. E aqui à minha esquerda está o Felipe Cafino com a sua camisa verde Palmeiras. Felipe? Ou verde Alemanha? Olha, bom dia, Felipe.
Nenhum dos dois agradou muito, mas tudo bem, a referência. vamos nessa. Bom dia, Adriano, bom dia, Gesiel, bom dia aos ouvintes. O 11 minutos é o Brasil na Copa agora, né?
Pois é. Não, também tem o Sandro Meirahisse, que também está na Copa.
E pode até ser o árbitro da final, né?
Já pensou? Brasil na final da Copa, não do jeito que a gente queria, mas tá valendo.
Acho que vão acabar fazendo esse agrado aí pro Brasil.
É, porque, vamos combinar, em termos de arbitragem, nessa Copa, o Brasil está reclamando. O VAR, o tal do árbitro de vídeo, não ajudou a gente nenhuma vezinha, Gesiel, nessa Copa. Nada. Contra a Costa Rica, teve até pênalti que foi desmarcado. Contra a Bélgica, também contra a Suíça.
Além de não marcar, os que eram marcados ainda eram desmarcados. Ou seja, passamos em brancas nuvens com relação a essa questão do VAR.
O VAR não foi uma novidade muito boa para a gente, não, hein?
E parece que o VAR está meio esquecido, não está? Estão usando o VAR agora, né, nas semifinais, nas quartas de final da Copa? Usaram pouco, não usaram?
Muito pouco. No começo, acho que por conta da novidade, e aí a FIFA queria justificar o alto investimento nesse árbitro de vídeo, aí eu usava o árbitro de vídeo até para saber se tinha sido lateral. Mas agora parece que deram uma sossegada, né?
Acertaram a casa, digamos assim. Estão acertando a casa. Felipe, vamos entrar de solo aqui nas semifinais da Copa, porque as semifinais da Copa começaram e já tem finalista, a França. França e Bélgica jogaram ontem à tarde em São Petersburgo, à tarde, hora de Brasília. E aí a França ganhou por 1-0. Ô, Felipe, vou falar aqui, eu esperava mais da Bélgica ontem no jogo contra a França. Você também não?
Acho que todo mundo, né? Ficou naquela, pô, o Brasil foi eliminado para essa Bélgica, né?
Foi esse time aí que eliminou o Brasil.
Esse time eliminou o Brasil. Mas eu acho que muito mérito da França, que não deixou a Bélgica jogar, basicamente. Eu não vi ele, não teve. Não sofreu nenhum risco ali de perder o jogo. A França dominou, teve as melhores chances durante todo o jogo e marcou em cima ali, né? Acho que algo que o Brasil deu espaço para a Bélgica que não deveria. Acho que eles assistiram o jogo e conseguiram concentrar na marcação, principalmente ali dos belgas, e fazer um jogo coletivo.
Ou seja, a França foi a Bélgica da Bélgica.
Exato, por aí.
Pois é. Aí, Gesiel, fica aquela sensação de que se não fossem aqueles 30 minutos iniciais da seleção brasileira trágicos no jogo contra a Bélgica, dava para passar pela Bélgica até, não digo com tranquilidade, mas dava para passar.
Adriano, eu ainda vou mais longe. Eu digo que se não fosse aqueles 4 minutos onde aquela bola não entrou, beijou a trave, o que seria o nosso primeiro gol no comecinho do jogo.
Com o Thiago Silva,
ali teria mudado todo o panorama da partida.
Inclusive o gol que eles tomaram foi...
Que acharam,
foi,
né?
Não, e foi parecido com o que eles fizeram no Brasil, né?
Aquele... E na frente do Marrom Fellaini, com seus 2 metros de altura, 30 de cabelo, né?
Exatamente.
Realmente um titi. Se antecipou, quando ele já chegou atrasado, só pulou para sair na foto, mas e o Courtois não teve a menor chance, porque foi muito rápido, né? Um gol assim muito parecido mesmo, Felipe, com aquele que a gente levou.
Bom, a França está na final e, Felipe, o Didier Deschamps, que é o técnico da França, tem a possibilidade aí, agora bem concreta, bastante chance de igualar um feito que apenas 2 seres humanos já atingiram, ou seja, ser campeões de Copa do Mundo como jogador e como treinador. Até hoje, só o nosso Zagallo, o velho lobo, e o Beckenbauer, o alemão Beckenbauer, é que tem essa conquista.
O Henry também poderia, né? Só que ficou pelo caminho ontem. Não, não como técnico, mas participando da comissão
ali
técnica ali, né?
Olheiro, tá como espião.
Espião.
Traidor.
Entregou ontem, né, o esquema. Mas é um feito e tanto. E o Zagallo ainda tem uma como assistente, né? Técnico também, né?
Tem 94.
Exato.
O Zagallo é bicampeão como jogador no campo, né? E campeão como técnico em 70 e como auxiliar técnico em 94. O Beckenbauer em 74 como jogador, em 90 como técnico. Didier Deschamps em 98 na França foi campeão, naquele 3-0 contra o Brasil. E
tá com toda a cara, viu,
André? Com a pinta.
Tá com toda a pinta de campeão pelo que a França jogou ontem contra a Bélgica. Me arrisco a dizer agora, claro, faltando apenas mais um jogo para a final da Copa, de que realmente pintou o jogador da Copa, o Man of the Cup of the World, que seria o Mbappé.
Olha, eu acho que ele seria a revelação e o melhor da Copa,
exatamente,
hein?
Os dois, levariam os dois.
Leva os dois.
Porque ontem, o que o Mbappé fez ontem, não fez gol, mas nem precisava, né? Porque
deixou o pessoal na cara.
Deixou todo
o
mundo
Giroud
na cara do gol. Agora o Giroud, pelo amor de Deus.
É o único que destou ali pra mim naquela seleção.
Não,
ali,
e tá numa função que, eu não sei que função é aquela, porque ele seria o homem pra botar pra dentro.
E lembrando que poderia ser o Benzema ali, sim, no lugar dele. Imagina que a França ali com o Benzema. Seria, poderia ser mais ainda eficiente, né? Porque o Giroud teve aquela jogada ali que era para consagrar, ele não conseguiu nem chutar.
Mas acho que foi tão bonito, foi tão plástico, tão lindo, tão inesperado aquilo que o Mbappé fez, que até ele se assustou. Ele disse, o que é que essa bola tá fazendo aqui? O que é que eu faço agora, né? Mas realmente jogou muito o Mbappé ontem e tá se revelando realmente como o jogador revelação e o jogador da Copa do Mundo. Não foi Neymar, não foi Cristiano Ronaldo.
Nem Messi,
saiu de onde ninguém esperava, Mbappé.
Se nós estivéssemos transmitindo pelo YouTube, você ia ver que o Gisele Carvalho trouxe aqui um squeeze verde e amarelo,
tá
com
bonito,
as cores da seleção,
tá?
Só que chegou tarde esse squeeze. O Brasil já está.
Na realidade...
em homenagem ao Sandro Meirahis, que ainda pode jogar a final da
pois
Copa.
Pois é, a gente ainda pode ter o árbitro da Copa. Então,
quem,
né,
sabe?
Tivemos aí em 82 e 86 dois árbitros apitando o final da Copa, que foi o caso aí do nosso querido Arnaldo César Coelho e do Romualdo Arpe Filho.
Exato. Foi?
Quem sabe agora Sandro Meirahis possa pelo menos representar o Brasil na Copa.
Pessoal, falamos aqui muito da França e da Bélgica, mas o outro finalista sai hoje, às 3 da tarde em Moscou, Inglaterra e Croácia. Felipe Cafino, sua expectativa para esse jogo de hoje?
Olha, esse jogo aí mostrou que é os dois mais, vamos dizer, pode dizer, resilientes aí do futebol, né? Porque ganharam seus jogos na determinação ali, né? Não apresentando um futebol, assim, aquele futebol vistoso da França, mas foram eficientes, né? Inglaterra e Croácia. E a Croácia passando por dois pênaltis, né? Duas disputas de pênaltis, inclusive.
É verdade. E a Inglaterra por uma contra a Colômbia.
É. Não é o futebol mais bonito, mas tanto da Inglaterra como da Croácia, mas tem sido eficiente, né? Vai ser uma disputa de quem vai ser mais eficiente. Talvez, eu acho que nesse aí pode dar, quem sabe, outra disputa de pênaltis, inclusive.
Ah, eu queria. Eu queria ser um jogo. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, pelo que a Croácia tem apresentado. Tem bons jogadores, né? Muito bons jogadores, jogadores experientes. E pode realmente até ganhar da Inglaterra. Não vai ser aquela surpresa. É claro que a Inglaterra, eu acredito que pela tradição, pela camisa, já tem um título. Aliás, a Croácia é a única entre as quatro que ficaram que ainda não ganhou um título mundial. Não seria surpresa se a Croácia ganhasse da Inglaterra. Mas a Inglaterra, ainda por conta do que vem apresentando, essa geração jovem aí do Southgate, realmente tem jogado muita bola. E eu acredito que deva dar Inglaterra. Estou exatamente igual como estava ontem. Torcendo para que desse no jogo de ontem, para que a França não passasse, mas acreditando que não teria... não teria como, a França passaria. Tô do mesmo jeito com o jogo de hoje. Acho que a Inglaterra vai passar, embora torça pela Croácia.
O Bruno Lourenço, que já participou aqui do Sinal Verde, o quadro de mobilidade, está dizendo o seguinte: quando o time ganha, tudo está bom. O centroavante que não faz gols, o craque do time que não faz gols. É verdade, é o que está acontecendo com a França. Bom, será que o jogo de hoje entre Inglaterra e Croácia vai ter prorrogação? Aqui no 11 Minutos tem prorrogação, então vamos à nossa prorrogação. A Samara Sadek ali está dizendo que não, mas vamos à prorrogação, Samara. É rapidinho aqui no 11 Minutos. A gente tem falado muito, Gesiel, sobre o projeto em discussão aqui no Senado que obriga os estádios com mais de 10 mil lugares a ter nas entradas catracas com controle biométrico.
Pois essa proposta foi aprovada ontem pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
Segundo o texto, pessoas com mais de 16 anos terão que se cadastrar com os seus dados biométricos para poder assistir a um jogo dentro de um estádio.
Mas para as torcidas organizadas não há idade mínima. Todos os integrantes da torcida organizada terão que fazer o cadastramento biométrico.
Relator do projeto, o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, destacou as experiências bem-sucedidas em estádios de outros países. Também já existe um estádio aqui no Brasil, a Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.
Medeiros também disse que o uso da tecnologia vai afastar os torcedores violentos dos estádios.
Qualquer prédio que a gente vá aqui em Brasília, por exemplo, você vai lá, a pessoa tira foto, tem lugar que é registro biométrico, por que não nos estádios? Eu penso que essa medida é importante porque ela vai ter uma coação psicológica naqueles que não vão nos estádios para torcer, que vão lá para bagunçar, inclusive para matar pessoas, que muitos deles.
Tá aí, portanto, esse projeto, Felipe, a ideia é boa para garantir a segurança nos estádios, ou pelo menos para aumentar, só que a questão é quem vai pagar para isso, para ter esse sistema. Essa é a questão, assim como o VAR, o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. Todo mundo achou a ideia ótima, maravilhosa e tal, mas na hora de o din-din sair do bolso, todo mundo correu.
É, a hora de bancar, ninguém vai querer, né? Mas o investimento em segurança, acho que ele é sempre bem-vindo aí, né? E necessário para evitar esse tipo de situações que a gente ainda tem, infelizmente, aí no futebol brasileiro.
Felipe, muito obrigado aí pela sua participação. Até a próxima, e quando você voltar, já vai ter Campeonato Brasileiro.
Opa, estamos aí aguardando então o retorno, porque pelo menos no brasileiro a gente segue aquela velha mantra que você gosta de repetir aí durante a Copa.
Segue o líder?
Segue o líder.
Isso aí vai durar no máximo 2 semanas.
Veremos.
Valeu, Felipe. Muito obrigado. Valeu. Segue o líder do Flamengo. Valeu, Gesiel.
Abraço grande.
Tá aí, portanto, esse foi o quadro 11 Minutos. E amanhã 11 Minutos volta. 11 Minutos não vai ser eliminado da Copa. Continua, tá até na final da Copa. Tá junto do Sandro Meirahisi. Tá no páreo pra final da Copa do Mundo. Então, até acabar a Copa, tem 11 Minutos todos os dias aqui no Conexão Senado.